Por que te chamam de iluminador? O que você fez? O que você ainda está fazendo para ter esse nome? Iluminador. Quando é que começou isso? Quando é que você passou a se autodenominar assim? Eu quero muito saber.
O que começou com um objeto se transformou em algo muito maior. Porque foi apenas quando eu parei para prestar atenção no que um simples objeto de iluminação pode transformar, que eu parei para olhar a luz do sol, da lua, das estrelas, dos planetas. Foi só aí que eu abri os olhos para o cosmos, para a grandeza que é o universo, a galáxia, as outras galáxias, os outros universos.
Apenas em um olho nosso
existem mais átomos do que estrelas mapeadas no universo observável. Nenhum ser humano pode ser considerado pequeno. Precisamos nos reconectar com a natureza de que somos deuses, que criamos as nossas próprias realidades. Para mim é curioso pensar que o abajur, ele chegou na minha casa exatamente um ano antes do meu pai falecer. Uma das coisas que eu mais vi ele fazer foi trabalhar. Ele trabalhou durante muito tempo. Ele dedicou muito tempo dele a trabalhar. E parte do trabalho dele era como pedreiro. Então, essa casa que eu vi ser demolida depois que ele morreu, um ano e meio depois da morte dele, foi algo que me impactou num lugar de... Ele dedicou tantos anos da vida dele, saúde, tempo, energia. Foram muitos anos dedicados a construir uma casa que foi destruída em 3 horas por uma retroescavadeira. E quando isso aconteceu, foi um impacto, porque eu fui a única pessoa que morei naquela casa e que vi ela ser destruída da forma que foi. Mas veio uma coisa na minha cabeça alguns dias depois e dizia assim: construa algo que não pode ser destruído tão facilmente. E aí sim você vai ver que vai valer a pena colocar sua energia, seu tempo.
Prazer. Tenho vivido por aqui. Aqui mesmo, nesse ambiente. É chão e ar onde eu corro. Tipo bicho mesmo, mas num paradoxo. Preso, solto.
Se eu planejar tudo, eu fico frustrado porque eu não tenho possibilidade nenhuma de respirar, entendeu? Eu me sinto sufocado. Se eu não planejar nada, eu me sinto totalmente mal, porque eu não sei o que tá acontecendo. Então eu preciso desse... Eu gosto desse meio termo, dessa coisa. Eu vivo nesse limbo. Cara, você tá me ajudando muito no processo terapêutico.
E a memória, ela além de ser um processo de iluminação da lembrança, ela também é um processo de construção, a partir inclusive das desconstruções. A memória, por isso meu fascínio pela memória, é que a memória é de alguma maneira até metafísica, né? Porque ela sugere e processa, né? Construções, elaborações, a partir inclusive de processos de destruição, de processos de fim.
Tive uma época na minha vida que eu trabalhava no hospital, já ia fazer 2 anos lá, quando as minhas colegas que também trabalhavam comigo lá, uma delas trabalhava comigo lá, Edna, ela falou: ô Yara, nós conseguimos um terreno em Volta Redonda, no Parque Maíra. Não tem luz, não tem, é tudo mato, entendeu? Não tem banheiro, quase não tem casa de alvenaria, quem tem lá tá morando em Badilona, entendeu? Mas eu ganhei um terreno lá, o que que tu acha? A gente vai ter que largar aqui e mora pra lá. Então um dia eu me deu a louca assim, eu fui lá conhecer. E o Rio Paraíba passava lá bem atrás, assim, daquele loteamento, né, que ainda nem tinha sido, foi invasão. Ganhei um terreno lá, do jeito que elas ganharam, eu ganhei, porque não foi comprado, foi doado, eu ganhei um terreno que era, entre aspas, né, não podia nem ter sido, porque nem loteado era, foi tudo assim na cara dura. E eu joguei tudo pro alto e fui morar lá. Perdi o trabalho, né, joguei fora, perdi, não recebi a rescisão, nada, porque eu pedi conta. Mas fui com a cara e a coragem de morar na casa dos outros. Porque as minhas colegas ainda não tinham feito nada também lá, não. Eu fiquei com a cara e a coragem, dormi duas ou três noites sentada dentro do terreno, cheio de mato. Aí foi quando eu conheci a minha falecida amiga Xerri, né, a Bel. E ela me levou na casa dela, e ela me ajudou ali no possível. E depois eu carreguei muita madeira nas costas, conheci um rapaz que fez um barraco para mim naquele terreno. Fiquei bronzeadíssima porque o sol lá era maravilhoso e eu capinei o terreno inteiro, fiquei com as mãos caindo, as pernas assim, capinei e plantei muita coisa no terreno, ficou lindo a minha plantação. Arrumei emprego na fábrica de ar e sal lá e enquanto eu fui trabalhar, o rapaz que fez a casa para mim, ele roubou tudo que eu tinha. Quando eu cheguei em casa, ele tinha tirado uma tábua daquela, ele já deixou frouxo e levou tudo que eu tinha assim de mais valor. Eu já estava trabalhando e reiniciei minha vida ali. Aí quando foi em 1989, teve uma enchente, o Paraíba transbordou e a minha casa foi, a minha horta foi, o terreno alagou tudo e eu perdi tudo que eu tinha de novo, inclusive os documentos. Então ali, aí nós fomos para tipo uma associação de moradores, depois que houve e tal, e o administrador... As meninas que tinham ganho o terreno lá em cima, perto da via férrea, elas ficaram apavoradas porque arrancou as telhas do barraco delas e tudo, elas não quiseram mais. Então ele passou para mim aquele outro barraco. Ali, fiz muita coisa ali, melhorei bastante para morar lá e ficava olhando o trem da Siderúrgica Nacional passar ali com cento e poucos vagões para a gente atravessar a linha do trem. Foi um diferencial na minha vida. Porque eu não desisti de morar ali no bairro, não tinha luz, não tinha água, não tinha muitos moradores ainda. Hoje não, hoje é um bairro realmente, Parque Maíra, e tem luz, tem água, tem asfalto, tem ônibus, tem tudo. E isso aí fez uma grande, foi uma luz na minha vida que um...
É que se a senhora não tivesse ido pra lá, possivelmente eu nem teria nascido, né?
Com certeza. Pra lá depois sua mãe foi encontrar comigo, ficou lá, conheceu o seu pai. E lá você nasceu e dizia, atém, vovó, atém, vovó, atém, atém. Que foi uma das coisas que eu me lembro de você falando, quando você começou a falar, pequenininho lá, dizia, atém, atém, minha amor. Era muito legal, eu tenho essas lembranças, são muito gostosas pra mim. É isso.
Bom, deixa eu me apresentar. Eu sou Juraciara Cobo, eu tenho 68 anos, sou cozinheira profissional, trabalhei por muitos anos na cozinha de vários lugares, hotéis, restaurantes, pensões, até pé sujo. Eu gosto muito de cozinhar, hoje em dia trabalho como cuidadora, sabe, e faço sorvetes, tenho uma página chamada Delícias da Vovó Cobo.
Agora, a memória, ela é o ressignificar também, né, da lembrança. A memória, ela é o próprio processo de iluminação e desiluminação, né, da intensidade dessa luz, de como essa luz vai iluminar, porque a condição da iluminação, ela vai dizer tudo sobre o que você está iluminando, né? Na museologia, inclusive, né, dentro de um tema, dentro de uma área da museologia, que é a museografia, né, a expografia, que é o que pensa a colocação dos objetos em exposição, como isso vai acontecer, para melhor salvaguarda dos objetos, também para melhor exposição, para melhor explorar a imagem, né, que quer ser construída, né, para aquela narrativa da exposição. A maneira que a luz está colocada também é fundamental. Então é importante a gente pensar na memória como um processo de iluminação, não só o colocar a luz, mas como essa luz é colocada, né? Em que ela é colocada, obviamente, mas como ela é colocada, como ela incide sobre aquela coisa, né? Que narrativa essa iluminação sugere, né? Qual o processo de memória que eu estou construindo a partir dessa lembrança? Nem precisa ser tudo inteirinho, pode ser só metade disso, uma fração. É o que é, pode levar ao paraíso. Ei, você mesmo, vem aqui, vem cá. Eu perdi uma lembrança por aqui, onde é que ela tá? Ih, eu não sei onde tá, não. Ah, eu perdi por aqui, pelo amor de Deus, você tem que me ajudar. Como é que eu vou te ajudar? Lembrança é sua? Eu, hein? Ah, você tem que me ajudar. Tem que me ajudar, meu Deus do céu. Eu lembrei, eu deixei aqui. Possível, não tô louco. Ah, eu acho que ela virou memória e saiu correndo. Prazer. Tenho sido eu. Eu mesmo. Tenho vivido aqui. Nesse ambiente. E o chão e o ar é onde eu corro. Tipo bicho. Mas num paradoxo. Preso, solto, reenclausurado, desde o rompimento primeiro. É século XX, 1996. Dia 2 foi quando o meu portal se abriu. A minha iluminadora, ferida de amor, pensou: é chegada a hora. E assim eu vim, pouco a pouco, até arrebentar com tudo o que viria pela frente. Mas não pude esquecer, tive que lembrar, cada segundo, como um exercício constante de estar presente em mim e me colocar no mundo, mas sem esquecer. Entende o arrebentar com tudo? Que ele não traz essa violência do arrebentar, mas ele traz essa essencialidade do rebento, né? Do rebentar como fazer nascer, como colocar pra vida, como jogar no mundo, né? Eu não sei se você pegou, esse foi o significado que eu quis atribuir a arrebentar. Eu acredito que o movimento ao qual a luz e a iluminação nos oferece, sempre nos tende muito ao maniqueísmo, né? Pela natureza fatal da luz, de iluminar ou não iluminar. Mas eu acho que a potência do iluminar, principalmente dentro da memória, está associada aos pequenos fragmentos que são ignorados por essa sistemática de lembrar e de rememorar. Eu acredito que, para além de ter vivido momentos muito marcantes e definitivos na minha vida, os momentos de mais impacto, e talvez os que eu tenho memória mais plena, não sejam nem os iluminados, nem os de escuridão total, mas os momentos de penumbra. Esses são os momentos que eu mais me lembro. As minhas penumbras, as minhas sombras, são muito potentes, porque elas são produzidas, ora, pela incerteza de para onde olhar, do que sentir, de como me ver no mundo, ora, elas são totalmente internalizadas e não conseguem definir onde termina a sombra e onde começa a luz. As angústias, em geral, mais até que as dores e as risadas, têm sido momentos dos quais eu não consigo esquecer. E a angústia é puramente penumbra. Eu tentando organizar meu pensamento de uma maneira totalmente didática e sendo poético. Ah, eu amo. Só você me proporciona isso, cara. Só você consegue produzir esse espaço em que eu me sinto à vontade para isso. Mas eu acho que a minha reflexão é essa. Eu já vivi uma violência muito grande na rua, de pessoas desconhecidas. A impotência é do que eu mais me lembro. A penumbra do não poder agir está diante da total falência da sua capacidade de olhar para si mesmo e se entender como vítima de uma violência. Para mim, isso com certeza é algo do qual eu não vou esquecer. Porque não era escuridão. A escuridão havia na mente e no corpo daqueles que violentavam, que atravessavam meu espírito, minha alma e meu corpo. Em mim, luz também não havia. Eu só sentia sombra. A memória, ela nos empodera diante da iluminação que nem sempre traz clareza, que nem sempre traz visibilidade. A memória, ela nos faz potentes diante do portal que somos nós mesmos. Essa, para mim, é a importância, é o valor transmaterializante, metafísico da memória e da iluminação. E da iluminação que traz a memória, e da memória que nos propõe iluminação. Mas agora, se não há memória refletida, projetada a partir das nossas vivências, até mesmo a luz é para cegar. O portal, para mim, ele é produto, não necessariamente da luz, mas da nossa relação com ela. E assim a memória, que é parte de como esse portal vai se abrir. Para que mundo ele nos levará? Um autor negro chamado Francis Fanon. Polímato, estudioso de várias ciências e vários saberes. E ele diz que ele nunca mais seria o mesmo quando encontrasse e se submetesse a novos processos de aprendizado. Porque ele nunca seria aquele que foi preparado desde a infância para aqueles processos e para aquele aprendizado. E ele nunca mais seria a sua origem plenamente para aqueles que ainda se encontram no mesmo espaço. Porque luz e memória, no tempo, são antes de tudo produtores de espaços. Espaços que estão no tempo. Espaços que se encontram, nos encontram, são encontrados, nos perdem. E aí nos tornamos ilhas. Pequenas ilhas, cercadas de conexões. Mas ainda assim ilhas. Ilhas que vagam entre um eu e o outro. E entre os eus e o mundo. E o nosso espaço são ilhas. Poderosas e isoladas ilhas. Francis Fanon é um autor que marca esse meu encontro de iluminação. Como é essa iluminação? E como ela produz espaço. E como eu, a partir da minha memória, com as iluminações que tenho recebido e as que faço, sou produtor de espaços.
Trocou seis por medos, então saiu de uma para outra escuridão, onde se sabia menos sobre si. Lá dentro ou agora que está aqui, veja bem só, veja só bem, vem depois. Outro é ninguém, não se engane, é caminho, pergaminho de arame.
Então, só assim, para caso alguém pergunte, ou para você entender, né, o que eu tô querendo dizer, quando eu coloquei essa letra, ela saiu muito intuitivamente. Aí eu fui pensando, reescrevendo, entendendo algumas coisas, e aí mandei para você. Acho que mandei bem parecido com o que tá agora. O que que é trocou uma por outra escuridão, né? Eu tô falando dessa falta de clareza
que a gente tem quando está intrauterino e quando a gente sai, essa clareza continua, né? A gente parece que está num universo tão opaco quanto o que a gente estava lá dentro. Essa poesia, eu não sei bem o que é isso, né? Ela é um diálogo entre os seus eus, né? Ela é um diálogo entre o eu e o mim, né? Esse eu é profundo, né? As coisas que queremos, que desejamos, e aquelas coisas que não podemos, temos que ter preocupação, as coisas que devemos fazer, né? E aí é esse conflito, né? Que fica nessa música. Por isso que um vem depois e o outro é ninguém. Né? Porque é um desmerecendo o outro, um quer ser o primeiro e o outro acha que o outro nem existe, né? Que é justamente o ego e essas questões, né? Então você vê bem quando está só, né? Vê só quando é bem, quando está bem, quando esse bem é um adjetivo, né? Uma coisa que te chama para algo bom, desejável, né? Um vem depois, outro é ninguém, não se engane, é caminho, pergaminho de arame. Que é na caminhada que a gente tem acesso a esse passado, né? A essa memória. Só que ela tá envolta de uma série de processos que nos impedem, né? Que é a questão do pergaminho de arame, essa imagem que eu acabei construindo. Eu tenho sido, desde que meu portal foi aberto, André Ribeiro da Costa, mais conhecido por Ribeiro. Sou estudante de museologia na Unirio, faço parte de alguns coletivos, como Baixada Preta, como Luísa Marim. Sou ativista social e tô aí nesse mundão, lançando meu corpo no mundo. E virão mais performances minhas em breve. Ah, eu que agradeço, é um prazer, é uma honra. Eu acho que você tem a capacidade de transformar as possibilidades evidentes, né, aparentes, em novas possibilidades. Isso é uma capacidade, assim como a memória, quase metafísica. Isso mostra que algumas pessoas são memória porque estão diante da lembrança, mas não se deixam aprisionar pelo passado que essa lembrança traz. Ressignificam, repensam, e esse é o seu papel. Esse é o papel do iluminador. Pensar a memória, projetar a memória como uma possibilidade de futuro, de presente, de passado. Uma possibilidade transtemporal. Não seria melhor, eu não estaria mais à vontade, não me sentiria tão honrado se não fosse você, esse projeto e essas possibilidades que você é capaz de produzir com o que você cria. Gratidão infinita.
Você está ouvindo Conversas com Abajur. Momentos de luz na escuridão.
Olá, tudo bem? Eu sou o Cobalto, hoje eu vou estar apresentando aqui as notícias. Ó, o Silas Regazzo tá perguntando, só eu que acho o Mufasa parecido com o Aslan? Mufasa aí do Rei Leão e o Aslan de Crônicas de Nárnia. E aí, Vitor Sadão comentou, deve ser o mesmo ator. É, gente, pode ser que seja, né? Você vê que faz sentido o que o cara tá falando, né? Não sei, ele não botou deve ser o mesmo leão, ele botou deve ser o mesmo ator, ué. Quem faz o leão?
Harrison.
Harrison! Harrison Ford vai fazer um novo filme. O último filme dele, ele fez um filme com um cachorro que não existia. O cachorro era todo feito no computador. Não sei se era um ator, gente, fazendo... Esse negócio da gente criar as realidades, gente, presta atenção, né? Claro que é verdade, gente. Vocês acham que a gente tá aqui falando besteira? Gente, lembrei agora de mim cantando. Um cara ensinando como tirar a carne do coco.
Você pega o coco, tira a água do coco, bota no congelador. Para congelar, deixe congelar de um dia para o outro. No outro dia você deixa ele descongelar.
Olha aí, gente.
Vem depois batendo nele.
Olha aí.
Você vai batendo aqui nele.
No coco, bate no coco. Congelar.
Ele já vai se quebrando.
Vai quebrando, ó. Gente, vai saindo a casca todinha. Gente, tá saindo. Gente, saiu um ovo de Páscoa do coco. Gente,
olha aqui.
Um ovo de Páscoa de coco. É de coco mesmo esse, gente. Ah, que lindo. Saiu tudo, gente.
Perfeito, aqui, ó, utilidades. Conversa com a Baju é utilidade pública, gente. Pelo amor de Deus. Essas foram as notícias de hoje. A gente, o que que a gente ainda tem? Tem umas mensagens que uns amigos mandaram pra gente. Hoje quem vai participar é o Ellen. A Ellen é de Nova Iguaçu e vai participar também o Jefferson. É Jefferson. Jefferson vai participar também. Cada um mandou das suas lembranças. Essa é a nossa contribuição pro episódio de hoje, né? Que falou de memória, lembrança, né? Várias coisas, gente. Foi conceitual, né? O negócio de não ter conceito é conceitual, né? A gente tem um conceito?
Mas, sinceramente, o que eu mais me lembro na escola era das paqueras, né? Dos namoricos. Nossa, cara. Como a gente era idiota, né? Como a gente... Eu lembro uma vez que eu tava, acho que na... Acho que é a oitava série, não lembro ao certo. E eu tinha um menino que ele era muito popular. E aí a minha amiga falou... Eu falei, nossa, eu acho esse menino bonito. E ela falou, vou falar com ele, se tu quer ficar com ele. Eu falei, não fala, porque eu não quero. Na verdade, no fundo, eu queria, mas eu não queria admitir que eu queria, né? Eu falei, não quero. Eu falei, não, nada a ver. E aí ela foi lá e falou com ele. Lembro que ela falou, olha, amanhã na quadra, na aula de educação física. E eu pensando, caraca, mané. Ah, não vou levar. Ah, vou levar fé nisso não, pô. Eu, hein? Nada a ver. E aí, eu lembro que nesse dia, aí no outro dia, né, no caso, eu fui super arrumada pra escola. Passei maquiagem, escovei os dentes como nunca havia escovado na vida. E comprei bala, né? Deixei bala aqui estocada. E aí, simplesmente, o garoto não foi pra escola, mano. Eu me senti tão rejeitada. E eu pros outros, não, mas todo mundo, levou o bolo. Eu falei, claro que não, porque eu não queria. Eu não queria. Ela que falou de palhaçada, eu não queria. Então não foi o bolo. Gente, ai, eu lembro disso até hoje, eu morro de...
Eu me lembrei daquele dia. Eu ouvi um som, uma música diferente. Quando eu fui olhar para o palco, tinha um homem dançando sozinho. E eu cheguei e pensei, caramba, não, eu tenho que participar disso. Porque seria uma troca de energias. Tendo uma união de energias ali naquele lugar. Com os sorrisos, com a dança... É uma lembrança engraçada, mas foi uma lembrança que até hoje eu não consigo me esquecer. Pois ali teve olhares, ali teve sintonia, ali teve diversão, ali teve alegria. Foi um momento energético. Quanto mais a gente dançava, mais alegria trazia. Então foi praticamente uma troca. Mas a alegria estava cada vez mais aumentando. O corpo cada vez mais estava esquentando. E cada vez mais a gente queria ter ideias em nossa dança, em querer criar, em querer fazer, e querer soltar o que já estava dentro de nós. E quanto mais soltamos, mais alegria entrava.
Até o próximo episódio aí. Beijo. Distância, né? Claro, aquele beijo mandado no vento. Sem vírus. Melhor não mandar beijo nenhum mesmo, não.